UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória, de segunda a sexta. Como prometido, vamos de entrevista. Neste mês, né, mais precisamente aí no sábado, dia 26, completa-se um século desde que Albert Einstein publicou o primeiro dos artigos sobre a teoria da relatividade geral. A publicação foi feita 10 anos depois de o físico ter concluído seu trabalho sobre a teoria da relatividade especial e acrescentava a esta os efeitos da gravitação. Suas conclusões transformaram a maneira como a física enxerga a realidade até hoje. Para discutir o assunto com a gente, eu converso agora com o professor, colaborador do Departamento de Astronomia da UFRGS e pesquisador sênior do CNPq, professor Horácio Dottori. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigado pela participação, viu, professor?
Muito bom dia, muito bom dia. Agradeço o convite, sinto-me muito honrado.
Legal, professor. Vão com calma, viu, professor, para eu conseguir acompanhar, porque eu acho tudo muito complexo. Mas vamos lá, segundo a teoria da relatividade especial, tempo e espaço estão interligados e são relativos. O que, que isso quer dizer, professor? Como é que isso pode acontecer?
Bom, vamos procurar dar uma pequena explicação desse fenômeno.
Vamos lá.
A primeira coisa a ter em conta é que a teoria da relatividade especial e a geral, elas derivam de uma visão crítica muito profunda do comportamento da luz, do fóton. Eu me referir à luz como fóton, que é a partícula de luz, chama-se fóton, né? Então, a teoria da relatividade especial ao movimento do fóton, que em física chama-se a cinemática do fóton, e a teoria da relatividade geral à dinâmica do fóton, que é a interação da luz com os campos gravitacionais. E o postulado central da teoria da relatividade especial é que a velocidade da luz é constante. Isso tem uma profunda influência em como se comporta o mundo físico e como a gente via e vê agora esse comportamento. Uhum. Porque eu vou dar um pequeno exemplo astronômico, tomando como referência o movimento da Terra, que é de 30 km por segundo em torno do Sol. E podemos supor um asteroide que vai na mesma direção que a Terra e um asteroide que vem em direção contrária à da Terra, uhum, porém com a mesma velocidade, 30 km por segundo. O asteroide que vai atrás da Terra a mesma velocidade que ela nunca alcançará a Terra, salvo pela atração gravitacional desta, mas o movimento relativo nunca vai permitir que ele atinge a Terra. Porém, o asteroide que vem em contra será visto por nós com uma velocidade de 60 km por segundo, porque soma a velocidade dele à velocidade da Terra. O fóton fantástico é com a luz não acontece isso, com os fótons não acontece isso. Tanto o fóton que vem de trás na Terra, como que vem de frente, ele sempre tem a mesma velocidade. Isso quer dizer a constância da velocidade da luz. É um fato que é totalmente anti-intuitivo, ou seja, não importa como eu esteja me mexendo, com que velocidade esteja me movendo, eu vou ver a luz que viaja no vácuo sempre com a mesma velocidade, 300 mil quilômetros por segundo. E o que quedaria então? Como afeta o movimento, por exemplo, de um receptor, de um laboratório, como a Terra, né, ao fóton que está chegando? O que varia é o comprimento de onda dele. A sua velocidade não, mas o comprimento de onda dele. essa é a energia do fóton, porque o comprimento de onda é equivalente à frequência, à inversa da frequência, que é o que mede a energia do fóton. E esse fato leva a constância da velocidade da luz, altera o conceito de simultaneidade. A gente pode demonstrar, a partir desses fatos simples, desse conceito simples, que os fenômenos que são simultâneos para mim no espaço podem não ser simultâneos para outros observadores, não podem não ser simultâneos para você. Isso é, em essência, o corpo da teoria da relatividade especial. Né?
Certo.
E existiam já fatos muito marcantes disso, que um fenômeno chamado de aberração da luz das estrelas, descoberto por Bradley, astrônomo inglês, em 1729. E esse fenômeno de aberração da luz é semelhante ao que acontece com a chuva que cai quando a gente corre. Ele descobriu que, por causa do movimento da Terra, a luz que vinha das estrelas, ela é inclinada um pouco hacia frente da Terra, ou seja, na direção que ele está se mexendo. Isso descobriu Bradley em 1729. Junto com a experiência de Michelson e Morley sobre a não existência do éter, levou a Einstein ao postulado da relatividade, ou seja, uma visão muito mais simples de todos os fenômenos que nesse momento estava na cabeça do físico da época, muito bagunçado. Né? Essa seria a essência do que a teoria da relatividade especial diz.
Certo. E a teoria da relatividade geral, então, professor? Como que a questão, né, gravitacional aí contribuiu para a teoria da relatividade geral?
Bom, essa é uma análise crítica do comportamento do fóton num campo gravitacional. Einstein levou 10 anos para concretizar a matemática. A matemática da teoria relatividade especial é relativamente simples, porém a da geral já é um pouco mais complexa. Né? E esse assunto da influência do campo gravitacional sobre a luz, ou seja, não é que a luz passa desapercebida, ela não se entera de que há uma força gravitacional. Ela sim sente a presença do campo gravitacional. Né? E, então, isso se sintetiza no chamado princípio de equivalência de massa cinemática e a massa gravitacional das partículas. Mas, em que consiste este fenômeno que foi visualizado em 1919 por uma expedição aqui no Brasil, em Sobral, pelos ingleses, comandado por Sir Arthur Newton, aliás, ele era quem ideou, e outra expedição a Porto Príncipe, no qual se detectou durante um eclipse de sol que o campo de estrelas em torno do sol eclipsado, que podiam se ver, elas sofrem deformações na sua posição devido à presença do sol. E essa deformação na posição é a que predecia a teoria da relatividade geral de Einstein em 1915. Né?
Uhum.
Então, agora já não mais pode ser, os fenômenos acontecem na arena, espaço, como acontecia na física newtoniana. Agora, a própria gravitação influencia o espaço-tempo, dando a ele uma curvatura. Né? Então, existe uma simbiose entre o espaço-tempo e a gravitação. E isso se manifesta na curvatura do espaço, que é muito forte, próximo de buracos negros, por exemplo, mas também se manifesta a nível de todo o universo. a curvatura que a presença de matéria dentro do universo produz no próprio espaço-tempo do universo. E então é impossível de visualizar o universo, a ideia do universo como nós temos hoje, as pesquisas, estão todas elas direcionadas, suportadas, digamos, pela teoria da relatividade geral. Os modelos de universo que nós conhecemos hoje, inclusive a forma do nosso espaço-tempo atual, foram todas elas derivadas a 1930, mais ou menos, com a colaboração de Lemaître, de Friedman e do próprio Einstein, né? Mas toda essa modelagem foi, à medida que existiram maiores e melhores dispositivos tecnológicos para olhar o universo em profundidade e com muita mais precisão, derivaram no que nós conhecemos hoje da estrutura do espaço-tempo e o que está se estudando, né?
Interessantíssimo, é isso, professor.
Com síntese, o que poderia dizer.
Muito interessante, professor. E aí mesmo depois, né, de 100 anos aí de sua publicação, 110 da Teoria da Relatividade Especial e 100 anos da Teoria da Relatividade Geral, como é que isso no meio acadêmico? Existem críticas ainda a essa teoria, professor?
Não há crítica. A teoria, eu entendo que é a mais bem sucedida, né, a teoria da gravitação até agora. O que está se procurando agora, e que Einstein, atrás do qual também Einstein estava, e é uma unificação com os fenômenos quânticos. A nível quântico parece ser que pode existir transmissão de informação a velocidades maiores que a da luz. Isso já existe em... existem medições, fenômenos, experimentos já vários realizados, no qual aparentemente em partículas que se chamam emaranhadas, os experimentos são realizados com fótons emaranhados, ou seja, não é um fóton só, mas são dois fótons ou duas partículas que são produzidas de uma forma muito especial, que é o que se chama emaranhamento, é como existe como um dueto, né, que cada um sabe o que está por fazer o outro quando está tocando um violino e outro piano, né? Mas a gente não sabe como pode ser tão incrível a comunicação dos dois músicos, mas ela existe. E a nível quântico, esse exemplo simplório que acabo de dar, nos surpreende por causa de que parece ser que as partículas que nasceram emaranhadas, ou que foram produzidas em forma emaranhada, elas se comunicam. E essa comunicação é muito mais rápida do que permitiria a relatividade especial de Einstein. Mas esse fenômeno requer de uma... todos pensamos que requer de uma teoria unificada entre a quântica e a relatividade, que nascem de dois ambientes totalmente distintos, né? O microcosmo, o comportamento do microcosmo, e o comportamento macro, que foi o que analisou Einstein. Embora a produção de pares de partículas que surgiu a partir da relatividade especial é um fenômeno estritamente relativista, produzir pares de partículas a partir, por exemplo, de um fóton, né? Ou aniquilar partículas, um elétron e um antielétron, para produzir luz, né? Mas então não é que se critique, nós usamos corriqueiramente explicações de black holes, de buracos negros, do universo, que são todas teorias relativísticas, mas provavelmente no início do universo, o Big Bang, o primórdio mesmo, precisa de uma discussão crítica a quântico relativístico. E essa unificação é o que compromete o ocupa a milhares de físicos hoje em dia, né?
Certo. Professor Horácio Dottori, muito obrigado pela participação. É um assunto muito interessante. Eu tenho dificuldade, sim, de acompanhar, mas muito interessante. Gostei muito da sua explicação. Muito obrigado pela participação e conte sempre aqui com a gente da Rádio UFMG Educativa.
Bom, todo prazer é meu e realmente são coisas difíceis. Não estamos lidando com coisas triviais. Uhum. Por isso é tão difícil explicar em uns poucos minutos. Eu espero ao menos ter despertado o interesse, sim, dos ouvintes da rádio, e agradeço muito o convite que me foi feito, pelo qual me sinto profundamente honrado.
Muito obrigado, professor.
Bom dia.
Um bom dia. Tá aí, eu conversei com o professor colaborador do Departamento de Astronomia da UFRGS, pesquisador sênior do CNPq, professor Horácio Dottori. O professor, né, falou com a gente sobre a teoria da relatividade geral, que completa 100 anos de publicação no próximo sábado, dia 26 de setembro, e também, né, a teoria da relatividade especial, que completa 110 anos aí em 2015. Um assunto muito complexo, né, é difícil de acompanhar, acho que por isso mesmo é muito interessante também, é dá vontade de dedicar um pouco mais sobre o assunto, para entender mais sobre o assunto. Então fica a dica aí, aproveitem, né, a efeméride para conhecer mais sobre a teoria da relatividade geral e sobre Albert Einstein também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.